Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem neste Alumni pelo Mundo. Assim é todas as quartas-feiras aqui na Universitária. E hoje vamos até Milão, onde está Luís Carlos Silva, um antigo estudante de Engenharia Civil da Universidade do Minho. Ele que agora é professor assistente numa escola de arquitetura em Milão. Luís, muito obrigada por aceitares o nosso convite. Eu gostava de começar a nossa conversa precisamente pelo teu percurso. Como é que foi em termos académicos, em termos profissionais, que etapas foste superando até chegares a esta oportunidade em Itália?
Olá, bom dia. Bom dia pela oportunidade. É com todo o gosto que estou aqui a partilhar pelo menos a minha experiência e as minhas decisões que levaram a este percurso. Portanto, eu comecei na Universidade do Minho, entrei como aluno bifásico, até depois de um erro meu pessoal, que é mais uma história de café, mas posso partilhar assim de uma forma breve, que depois de secundário entrei em Engenharia Biomédica em Coimbra, no Politécnico de Coimbra, porque ao formalizar a inscrição errei no código, e foi um erro que depois corrigi, porque eu queria realmente ao Minho. E na verdade entrei depois como bifásico em bioquímica, que é o 2007-2008, o primeiro ano em que bioquímica se iniciou no Minho. Foi um ano excelente, conheci muitos dos meus melhores amigos que ainda hoje partilho bons momentos, mas que realmente bioquímica não me sentia à vontade no laboratório. Portanto, decidi mudar um bocado o rumo. E, portanto, eu estive em Braga um ano, adorei a experiência, mas decidi mudar, decidi que seria melhor uma engenharia, e, portanto, escolhi Engenharia Civil no campus de Azurém, em Guimarães. E, portanto, eu posso dizer que experienciei os dois campos da Minho, quer Braga, quer Guimarães. Há muitas diferenças, mas gostei de ambos. Depois entrei, portanto, em Engenharia Civil na Minho, depois de muita indecisão, mas acho que foi a decisão correta. Ainda que tenha entrado num período particular, que é aquele período da crise imobiliária em 2008, e, portanto, um período um bocado incerto, mas acho que fiz a decisão certa e fiz bastantes amigos que querem bioquímica, querem engenharia civil. Foram cinco anos fantásticos, 5 anos difíceis, mas que no final dos 5 anos eu posso dizer que colecionei amigos, experiências e momentos incríveis, e que depois me permitiram começar o percurso profissional. Portanto, eu sempre fui um aluno com uma média boa, muito alta, direi. E, portanto, eu sempre tive a perspectiva de uma carreira académica, mas sabia que eu também queria ter alguma experiência prática, e, portanto, eu optei por fazer um ano. Depois eu fiz Engenharia Civil, ramo de estruturas, e decidi fazer um ano a trabalhar num gabinete de consultoria de projetos de estruturas na cidade onde a minha família vive, que é Viana do Castelo. Portanto, era perfeito, que era muito perto de casa, era muito confortável, muito cómodo, e aprendi bastante nesse ano, mas não me sentia realizado. Portanto, eu sempre fui um bocado muito exigente comigo e canso um bocado rápido das coisas, e, portanto, depois de alguns meses eu já estava um bocado desmotivado, ainda que tenha trabalhado bastante e tenha aprendido muito, mas sentia um bocado na rotina, e eu não gosto muito de rotina, e, portanto, uma vez que tinha também recebido um convite para iniciar o doutoramento no Minho, com o professor Paulo Lourenço, e uma vez que tinha também vencido uma bolsa da FCT para doutoramento, em 2013, decidi optar por iniciar o doutoramento no Minho, e foi uma decisão que eu acho que também foi boa. Foi arriscada, mas foi boa. arriscada porque era um período difícil na Engenharia Civil, é muita incerteza e na academia também, não é? Porque a academia, não sei se todos os nossos leitores e ouvintes neste caso sabem, mas pronto, a academia em Portugal neste período é complicado e eu sabia e recebi recomendações disso, não é? Mas mesmo assim podia optar e arriscar. E fiz o doutoramento com o professor Paulo Lourenço, que se tornou, para além de um professor de referência a nível do Minho, mas também a nível da investigação mundial, tornou-se também um mentor e foi muito importante ao longo da minha carreira académica neste momento. E, portanto, eu fiz o doutoramento no Minho em 4 anos, terminei em 2019, e neste período tive também a oportunidade de vir para passar cerca de 9 meses no total aqui no Politécnico em Milão. Onde também tinha o meu co-orientador e foi uma experiência incrível. O doutoramento permitiu-me não só fazer aquilo que eu gosto, que é pensar e desenvolver coisas novas, mas também conhecer pessoas de todo o mundo, porque no Minho é incrível que no campus da Durém, neste caso na Engenharia Civil, o grupo onde eu fiz o doutoramento, o grupo de estruturas, é enorme, portanto, tem muitos alunos internacionais e, portanto, permitiu-me ter uma rede, na verdade, permitiu-me ter uma rede de amigos espalhados pelo mundo e, portanto, agora, em quase todos os países que eu vou, conheço pelo menos alguém, o que eu acho que é mesmo um privilégio ter amigos espalhados pelo mundo e poder, tantas experiências que experienciamos juntos, tantas curiosidades que partilhámos de diferentes culturas e, portanto, foram 4 anos excelentes. Também fiz muitos bons amigos. Depois deste, portanto, eu posso dizer que o Minho é de facto a minha casa e só deixei o Minho em 2019, portanto, foram bastantes anos como aluno e depois como aluno do mestrado, aluno do doutoramento e como investigador de pós-doutoramento, que depois do doutoramento ainda tive mais de um ano como investigador de pós-doutoramento e, portanto, foram bastantes anos e ainda hoje ainda passo no Minho com muita saudade e quando penso também com muita nostalgia, não é? De todos e tantos momentos que tive. Mas, de certa forma, depois também desse ano de pós-doutoramento eu sentia-me já um bocado desmotivado também, porque eram bastantes anos e com poucas perspectivas de permanência, de uma posição de que me permita ter estabilidade e, portanto, eu decidi arriscar mais uma vez e dar o passo que o meu coração dizia que deveria fazer e fui para Lisboa um ano de uma posição. Eu consegui obter a posição numa universidade lusófona, portanto, estive lá um ano. Foi um ano que também foi enriquecedor do ponto de vista profissional, porque lecionei, que é aquilo que gosto de fazer, e conheci algumas pessoas que também tornei grande amigo e falámos praticamente todas as semanas, que é incrível, que é os dois amigos que fiz. Mas, de certa forma, também foi um período difícil, porque foi aqueles anos do Covid, não é? Lecionar também à distância era estranho. Depois estar nos primeiros meses afastado da família, mas depois lá convergi, conseguimos estar todos juntos em Viana naquele período estranho e sentia que deveria mudar e tive esta oportunidade. Eu, na verdade, já estava a pensar a alterar, quer para o Reino Unido, quer para a Itália, porque surgiu esta vaga, não é? Eu concorri, nunca pensei em que fosse selecionado, na verdade. Tinha poucas... Tinha pouca esperança, porque sim. O Politécnico não é uma escola de referência a nível mundial, não é?
Uhum.
Portanto, está no top 10 do mundo em engenharia e em arquitetura. Portanto, eu nunca pensei que tivesse essa oportunidade, mas escolheram-me e agora estou por cá já há 3 anos e acho que vou ficar cá, porque já tenho a a posição fixa neste momento e, portanto, acho que vou ficar por cá a fazer carreira académica.
Portanto, encontraste em Milão aquilo que, infelizmente, muitos colegas de investigadores não encontram, não é? Em Portugal, a carreira científica é ainda um bocadinho difícil. Há aqui algumas pedras no caminho, diria. Mas olha, Luís, como é que tem sido a tua experiência profissional aí no Politécnico de Milão? Tu dás aulas, fazes acompanhamento de teses de mestrado, de doutoramento? Quais são exatamente as tuas funções?
Sim, na verdade eu partilho esta minha experiência, certamente que é partilhada por muitos outros jovens. Agora, não sei se me posso considerar ainda jovem, direi que sim, tenho 30 e poucos anos, portanto...
Completamente
sim,
jovem.
Na verdade, muitos jovens em Portugal na academia é complicado. E eu não direi que é um problema não meu, que não é. É um problema, acho que é nacional, porque há poucas oportunidades. E nós, neste momento, o número de doutorados aumenta. E, portanto, é impossível dar, na academia em si, dar entrada a todos, não é? Dar a possibilidade a todos. E depois, claro, o tecido empresarial também não absorve todas as pessoas e torna-se um problema, mas eu não, também não gosto de me revoltar, prefiro encontrar eu a solução, não é? Neste caso, tive a oportunidade no Politécnico e a minha vida cá, basicamente, tenho várias funções, portanto, eu sou professor assistente, portanto tenho de dar obrigatoriamente aulas, mas a carga didática é relativamente reduzida, portanto eu tenho apenas aulas no primeiro semestre já sou coordenador de curso, portanto eu entrei e mal entrei deram-me dois cursos como coordenador, estamos a falar de cursos com mais de uma centena de alunos cada um, portanto, é bastante desafiante, mas motivador. E faço investigação, sobretudo investigação nestes primeiros anos de atividade, porque é pedido, é mais sobre a área, mais sobre a investigação do que da didática em si. Portanto, no segundo semestre eu estou sempre livre para fazer investigação, numa área que é relativamente diferente daquilo que fazia em Portugal, portanto, é uma área com metamateriais, é uma área relativamente nova e recente, e que tem campos de aplicação vastos e, portanto, também é muito desafiante. Nestes 13 anos eu trabalhei nesta área, também fiz um período de colaboração com empresas, com uma empresa em particular, a aplicação destes materiais inovadores para a aplicação do campo biomédico, ainda que eu tenha feito engenharia de estruturas. O meu ramo é, na verdade, mecânica estrutural e mecânica computacional e comportamento mecânico dos materiais e, portanto, eu posso adaptar-me a outras áreas, neste caso à parte da biomédica. E sim, também oriento alunos de mestrado, neste momento tenho apenas uma orientanda de doutoramento e, na verdade, está no Minho, portanto, a minha ligação com o Minho ainda existe e existe bastante. Eu ainda vou... Em alguns meses ainda dou um saltinho ao Minho e nunca me esquecerei, certamente, do Minho, portanto, sim.
Noto que falas de muito carinho com a Universidade do Minho. De que forma é que a passagem pelo curso de Engenharia Civil e toda a envolvência e a vida académica te ajudam, nos dias de hoje, a lecionar e a investigar em Milão?
Eu diria que, bem, o facto de estar há pouco tempo no outro lado, não é? Eu penso que tenho uma sensibilidade que, pronto, de tentar encontrar-me mais e dar mais atenção aos alunos, de certa forma ainda ter um bocado, tenho paciência e tentar encontrar-me com as suas dúvidas e a melhor forma de ensinar e de compreender os seus problemas e, portanto, procuro sempre fazer muito isso. E as experiências que tive no Minho, eu na verdade considero que a nossa base, pelo menos eu falo do Minho, mas tenho quase a certeza que existe também nas outras instituições de referência em Portugal, como o Técnico, e na FIUP, em Coimbra, mas eu considero que a nossa base a nível didático é muito forte. Eu acho que nós temos professores, não minho, eu tive professores bastante bons que me inspiraram e eu procuro também fazer o mesmo. Portanto, inspirar os alunos e sempre que puder dar este toque, que eu acho que é fundamental. E, portanto, não minho, eu tive esse toque e também gosto de fazer o mesmo. E sim, tem uma base boa e portanto, ajudam bastante, até agora. Mesmo na parte também do doutoramento, porque o meu orientador é uma pessoa de referência e eu vejo mais do que um mero orientador, eu vejo mesmo como mentor e sempre foi muito importante também as suas recomendações e tudo mais. E, portanto, sim, acho que no conjunto as várias etapas que eu tive no Minho me ajudam no que faço hoje, obviamente. Sim.
E que memórias guardas do tempo de estudante?
Do ponto de vista mais da vida académica e vida social com os meus colegas, em bioquímica, no primeiro ano eu fui para estado em bioquímica, portanto, não fui para estado em civil, fui para estado em bioquímica. Foi um ano incrível, onde tive tantos momentos com os meus amigos e socializei bastante. Em engenharia civil, devo dizer que socializei menos. Fiz bastantes amigos, mas claro que depois andava com um tipo mais pequeno, mas socializei menos do que fiz em bioquímica, de certa forma, também porque eu mudei de casa várias vezes. Portanto, eu vivi em Guimarães, depois vivi em Braga, depois vim para Viana, e portanto, guardo de ano para ano, guardo diferentes memórias, não é? O último ano foi um ano, se calhar, o último ano de engenharia civil, o quinto ano, foi um ano particular porque eu fui vir para as residências e foi um ano particular, por isso ainda guardo ainda mais memórias, não é? E memórias daquelas festas académicas também incríveis, e portanto, tantos e tantos momentos. De certa forma, o meu processo, esse processo de festas académicas e tudo mais, nunca parou, porque eu, no próprio doutoramento, também tinha a oportunidade, de vez em quando, de dar esse saltinho e de aparecer um bocado, e portanto, tive sempre essas oportunidades. E portanto, o meu processo, eu guardo as memórias de uma forma contínua, que até é difícil de selecionar, não é?
E que música é que te faz recuar até esses tempos?
A música que eu podia selecionar várias e foi difícil este processo, mas eu, obviamente, eu poderia escolher uma do Enterro da Gata, não é? Os Sutos, por exemplo, que é sempre aquela banda de referência, que era pelo menos a banda de referência do Enterro da Gata, mas eu decidi selecionar uma música que me ficou marcada porque lembro-me quando estava no primeiro ano, em Braga, no campus de Braga, em bioquímica. Lembro-me que depois das manhãs intensas de aulas, eu chegava a casa e punha a música a tocar muito alta. E a primeira música da playlist era a música dos Arctic Monkeys, 505. Portanto, não é uma questão particularmente ligada ao M, mas é uma questão que me ficou marcada porque eu punha sempre esta música a tocar bastante alta e era quase como uma catarse depois do dia de aulas, e portanto ficou marcada por isso.
I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Stop and wait a sec. Time I checked.
depois da música voltamos à conversa com o Luís Carlos Silva, ele que está neste momento em Milão. Luís, como é que foi o primeiro encontro com esta cidade italiana? Tu conseguiste integrar-te logo bem no ambiente da cidade, na comunidade?
Sim, portanto, eu já conhecia a cidade, não foi... uma vez que tive a oportunidade de vir ao Politécnico durante 9 meses, durante o doutoramento, eu já conhecia a cidade, portanto, a adaptação em si foi relativamente fácil. Até porque, do ponto de vista da cultura, eu não vejo assim tantas diferenças com Portugal. O clima, a cultura, a gastronomia, eu acho que nós somos semelhantes e, portanto, não senti muita diferença de adaptação. Talvez sinta que as pessoas, ou seja, fazer círculos de amigos não é assim tão fácil, pelo menos de pessoas de Milão mesmo, mas de certa forma não é tão fácil, mas eu consegui fazê-lo e, portanto, não senti nenhuma dificuldade de adaptação. E gosto muito de viver em Milão, é uma cidade que não é turística como Roma, e, portanto, não tem aqueles marcos de referência de turismo como tem Roma, mas é uma cidade que tem algumas coisas para ver, e eu acho que é mais bonita quando uma pessoa vive, porque começa-se a conhecer, de facto, sítios diferentes, e gosto bastante, até porque oferece, do ponto de vista cultural, oferece tanto, tem bastantes teatros espalhados pela cidade, cinemas, tem sempre eventos e concertos, e, portanto, oferece bastante desse ponto de vista. Do ponto de vista também da vida em si, eu aqui nem sequer preciso usar carro, portanto, isso agrada-me bastante, os transportes públicos funcionam muito bem, e também é uma cidade central, portanto, tem 2 aeroportos grandes relativamente perto, o que me permite estar no centro da Europa e, portanto, viajar muito facilmente para vários países e até para Portugal, não é? E isso, para mim, é uma decisão que também pesou na escolha de Milão, porque eu posso estar em Portugal, de Milão a Porto, em cerca de 2 horas e, portanto, é bastante acessível, e isso importa também na decisão de vir para cá. E, portanto, a cidade em si eu gosto bastante, sim. E
então,
tem
assim,
tanto para ver e, portanto, sim.
Sentiste alguma dificuldade quando chegaste, não sei, ao nível do arrendamento de casa, ao nível, em termos burocráticos, não sei, há assim alguma dificuldade que tu tenhas encontrado e que possas agora dar aqui algumas dicas para quem nos está a ouvir e possa eventualmente aproveitá-las para que o processo seja mais simples?
Sim, a nível da casa, eu devo dizer que Milão vive-se bastante bem, eu a partir dessa opinião, é verdade que os custos neste momento em Milão, é uma cidade, sempre foi, mas com a inflação nestes últimos anos, é uma cidade cara, portanto, e obviamente, tal como Lisboa, a nível de arrendamento está caro, ainda que eu considero que acho que Milão tem mais oferta de casas que Lisboa, mas mesmo assim os preços estão muito altos. Eu se comparo os custos que era de alugar um T1 cá, quando eu vim fazer o doutoramento, e agora, as diferenças são mais de 500 euros, portanto, foi um salto considerável. De qualquer forma, a nível de casa, sim, eu diria que é alguém que queira viver para Milão, esta é a principal dificuldade, encontrar uma casa a um custo acessível para os salários, não é? Mas, de certa forma, existem sempre alternativas, que é viver relativamente na zona metropolitana, mas ainda um bocado mais afastado do centro da cidade, portanto, os preços diminuem um bocado. E pode ser essa uma alternativa interessante. E eu tenho a sorte de, no processo de procura de casa, eu tenho a sorte de dizer que só fiz um telefonema, incrível que pareça, mas lá está, são estes pequenos toques de sorte que nos levam, e que eu sempre tive, não sei porquê. E eu fiz um telefonema, eu lembro-me de chegar... e de escolher ir ao site, escolher um sítio que me agradou, o custo, e era bastante perto do Politécnico, e portanto eu faço tudo no quarteirão do Politécnico, a minha vida, e fiz um telefonema e ficou este sítio, que tive sorte, portanto, mas eu sei que não é com toda a gente assim, portanto, a casa realmente é a decisão mais, é a coisa mais difícil de encontrar em Milão. Sim.
Como é que é um dia teu por aí?
Sim, o meu dia, bem, eu esqueci-me de dizer-te que, do ponto de vista da parte burocrática e tudo mais, é um bocado chato, assim, pode ser um bocado chata o pedido do cartão de saúde e tudo mais, demora algum tempo, mas faz, sem problema. Relativamente ao meu dia, eu faço o dia como eu gosto, que é ter um bocado de tempo para pensar, e isso para mim, mais do que o salário, e obviamente que é uma variável importante, mas eu nunca, para mim a variável mais importante não é o salário em si, mas é o tempo. E portanto eu sempre dei prioridade a ter tempo para mim e ter tempo para pensar, e é isso que eu tenho neste momento. Tenho a oportunidade de ter um emprego que adoro, não é? E que me dá tempo para pensar, e portanto os meus dias não tenho uma rotina fixa. Eu faço a minha própria rotina, não é? Tirando no primeiro semestre tenho aulas, mas fora disso eu faço a minha própria rotina e portanto tenho muito tempo para pensar. Eu, no primeiro semestre, por exemplo, a minha rotina neste momento é um bocado rotina, não é? Eu tenho aulas dias, horas fixas, obviamente, faço as aulas, depois tento ficar sempre 3 dias no gabinete, no Politécnico, e nesses dias, pronto, trabalho, preparo as aulas, ou recebo alunos, ou aqui e ali procuro fazer investigação, não é? E nos outros dias fico em casa, um ambiente mais tranquilo, e dedico-me mesmo à investigação, à escrita de artigos científicos, não é? Que é o que nos alimenta do ponto de vista da investigação, não é? Encontrar soluções e é isso. Portanto, eu não tenho uma rotina bem definida,
é um bocado
aleatória e eu gosto bastante disso.
E o que é que tu mais gostas em Milão?
Bem, em Milão, portanto, gosto é uma cidade organizada, ordeira, não é? É urbana, portanto, gosto bastante disso. E gosto de ir aos parques, não é? A cidade tem vários parques, gosto muito de ir ao Parque Sempione, sempre aos fins de semana. E também gosto muito aos fins de semana de... eu acho que o que a cidade oferece é que está no centro. E em Itália tem tantas coisas para se ver. E, portanto, eu adoro, no fim de semana, de entrar no comboio, não é? E decidir um destino e ir visitar sítios novos aqui tão perto, não é? Nós temos aqui vários lagos perto, o lago de Como, mais conhecido, temos Leco, temos o Iseu, temos bastantes lagos à volta, temos muita natureza também e, portanto, é isso que gosto bastante de explorar Itália. E Milão, a rede de comboios funciona relativamente bem aqui no norte e, portanto, é uma oportunidade que a cidade e a sua localização oferecem e, portanto, eu gosto bastante disso. E gosto de viver na cidade em si, a gastronomia é bastante boa em Itália, não é? No geral. E aqui também, e, portanto, sim, eu diria que do ponto de vista da qualidade de vida, a cidade é uma boa cidade para se viver, sim. Olha, evitando alguns pontos turísticos, não é?
Sim, que são sempre mais visitados, têm sempre mais gente por perto, não é? Eu ia sugerir que voltássemos agora à música para ouvirmos um tema que te faça lembrar precisamente os tempos que tens vivido em Milão. Que música escolhes?
Sim, eu escolho uma música de um cantor italiano, ainda que o título seja em inglês. É uma música que eu conheci na minha primeira visita em Milão, mas que continua na minha playlist e que gosto muito da mensagem que passa. E a música é Life is Sweet, de Niccolò Fabio.
Passerà nessuno.
Ora, estamos de volta na conversa com o Luís Carlos Silva, ele que é o nosso convidado esta semana aqui no Alumni pelo Mundo. Luís, se tivesses que nos levar numa visita guiada, ainda que virtual e à distância, pela cidade de Milão, quais eram os sítios que não poderiam faltar neste roteiro?
Portanto, como disse anteriormente, Milão não é uma cidade tão turística como Roma, no sentido histórico, mas mesmo assim tem alguns marcos e, portanto, eu acho que 2-3 dias relativamente para ver as coisas mais importantes são suficientes. Eu diria que as coisas mais importantes são, obviamente, o Duomo, não é? O Duomo de Milão. E visitando o Duomo, logo ao lado tem as galerias Vittorio Emanuele, onde tem aquelas lojas de alta costura, de moda, não é? E tudo mais. Eu também, tem logo naquela zona do centro, tem o Teatro alla Scala, que eu acho que para quem tiver a oportunidade e com algum tempo de antecedência visitar e mesmo ver um espetáculo, obviamente com alguma antecedência se podem comprar bilhetes a custos acessíveis. Depois diria visitar o Castelo Sforzesco e ao mesmo tempo dar uma volta no Parque Sempione, que é um dos percursos que eu mais gosto de fazer. E, portanto, eu sempre que recebo amigos procuro fazer esse trajeto, não é? Começar no Duomo, passar pelas galerias e depois ir em linha reta para ao Castelo de Sforzesco e dar uma volta no Parque Sempione. E depois tem vários museus, que eu também gosto quando recebo amigos de Portugal, gosto também de os fazer levar e também ver, por exemplo, Madeira é preciso, que é um marco que é preciso alguma antecedência, eu agora estou bem uma palavra italiana, reservar, é preciso reservar, que é o Cenáculo Vinciano, que é aquele quadro, aquele mural de Da Vinci, não é? Muito conhecido, portanto também se pode ver cá. Depois tem outras coisas diferentes e mais modernas. Tem o Bosco Vertical, que é agora um marco da arquitetura aqui em Milão, que é um edifício em altura, que chama-se Bosco Vertical, porque tem em altura, tem jardins, portanto é um marco arquitetónico cá, e tem outras partes novas, que, para quem gosta de partes mais recentes, que também são interessantes de visitar, mas do ponto de vista cultural e histórico, eu diria que é o Duomo, o Castelo Sforzesco, e depois, claro, do ponto de vista da arte, os museus, não é?
Sim. Estamos já perto do final da nossa conversa e a pedir-te que deixasse aqui alguns conselhos em jeito de balanço também desta tua experiência internacional para quem nos está a ouvir e está a pensar em emigrar.
Obviamente que é uma mensagem é sempre muito pessoal e depende muito da vivência de cada um e das prioridades de cada um, não é? Eu sempre fui muito persistente e sempre tive a ideia de obter aquilo na carreira, não é? Do ponto de vista da carreira profissional, de obter uma carreira académica, e portanto sempre me desafiei, sempre fui muito exigente comigo mesmo, e portanto não vi uma barreira sair de Portugal para obter isso, não é? Obviamente que há pessoas que podem ter de arriscar, e portanto isto é arriscar. Eu acho que a mensagem que eu passo é que, enquanto somos mais jovens, que é importante dar um passo, independentemente de qual seja a prioridade ou o nosso objetivo. Se o objetivo for melhorar a qualidade de vida para nós e para a nossa família, e portanto, se o objetivo for mais a parte do salário, que penso que é aquela que é mais significativa e se calhar mais geral quando se emigra, não é? A razão mais forte. Eu acho que Itália é um bom destino. Não direi que os salários estejam, do ponto de vista médio, muito mais compensadores em comparação com Portugal, mas se for para emigrar para a Itália, pode-se ter qualidade de vida, sem dúvida. Se for para arriscar e mudar de país, eu acho que o objetivo é saber que a mudança, obviamente, que comporta dificuldades, porque vamos ter sempre afastados fisicamente daqueles da nossa família, não é? Dos mais próximos e dos nossos amigos mais próximos, mas comporta dificuldades, mas eu diria que é preciso ver o quadro geral, não é? A big picture, e perceber que obviamente comporta dificuldades, mas também tem vantagens, se calhar a médio e longo prazo, e portanto é não ter medo de arriscar e de dar um passo e de mudar, e quando se muda, tentar ir com o máximo, estar presente o máximo e aproveitar o máximo também da experiência, porque senão é viver um bocado a meio, não é? E sim, essa é a mensagem principal, e não ter medo de arriscar e nos momentos mais difíceis lembrar-se do objetivo principal e não desistir. Sim. Diria que essa é a mensagem que passo. Obviamente um bocado influenciada de vivências minhas, não é?
Mas, obviamente, e é isso que se pretende. Luís, olha, para terminarmos, nós ouvimos diariamente, diria quase, não é diariamente, é semanalmente, é quase certo, nos últimos tempos ouvimos falar muita falta de professores em Portugal. Isso de alguma forma pode aliciar um regresso teu antecipado ao nosso país, e pergunto também se equacionas um dia regressar definitivamente a Portugal.
Sim, de facto há uma falta de professores, mais ao nível do ensino básico e secundário, não é? A nível universitário, eu não diria que haja uma falta, pelo contrário. E, portanto, regressar neste momento, vejo não só pela questão da procura, mas da oferta, não é? Da oferta, vejo que será difícil retornar neste momento para Portugal. Obviamente gostava de regressar, mas do ponto de vista realístico agora, tenho uma posição aqui no Politécnico que é permanente e, portanto, posso construir aqui uma carreira, e eu estou a pensar construir a carreira por cá, mas também não bato a porta. Uma coisa que aprendi é deixar sempre as portas abertas e ter sempre decisões não definitivas.
Muito
Acho que isso é um erro e, portanto, eu gostava, sim, se um dia talvez tenha a oportunidade de regressar e abrir uma posição em Portugal, sem dúvida que gostaria muito de regressar e também de dar o meu contributo diretamente no meu país, não é? Isso, claro, que gostaria muito.
Luís, muito obrigada pela participação e pela partilha da tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Obrigado, eu. Obrigado.
E é assim que fechamos mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, voltamos a ter encontro marcado na próxima semana com mais um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
And
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.